Bom dia. Vamos tentar não entrar no vosso almoço. Já estou aí a ver aí pensamento sobre o almoço. É um prazer estar aqui convosco. A ciência, por quem a faz e por quem a ensina. Eu vou falar sobre. Vou muito brevemente, não é? Porque o tempo é pouco. Quem fez ciência em Portugal, quem ensinou ciência em Portugal. Sou o Dr. Pedro Gantos Oliveira, que conseguiu resumir pouco mais de 50 anos, tem meia hora, eu vou ter de resumir 500 anos, em menos tempo. Para mais desenvolvimento, veja-se este livro, Breve História da Ciência em Portugal, que eu vou apresentar, vai ser a brevíssima história da ciência em Portugal. Resumindo. Sempre houve quem fizesse ciência em Portugal, sempre houve quem ensinasse ciência em Portugal, não tanto como noutros países, mais desenvolvidos, e que aliás estão mais desenvolvidos porque fizeram mais ciência, ensinaram mais ciência, as coisas estão relacionadas. Mas em Portugal houve muitas pessoas, mas podemos dizer como marca que não houve continuidade. Não houve, em geral, criação de escola. Nós estamos aqui todos, somos professores, sabemos a importância da escola. E o grande problema é que não se ensinou continuamente. Quer dizer, ou por vezes ensinava-se continuamente, mas não de forma atualizada. E é essa, digamos, a nossa pecha. De qualquer forma, portanto, há picos, há altos e há baixos, há períodos de luz, períodos de sombra. E eu vou, talvez, destacar, uma vez que o tempo é breve e temos de ser otimistas nestes tempos difíceis, vou destacar os períodos de luz. A sombra fica na sombra. A época dos descobrimentos é, com certeza, uma das páginas mais brilhantes da nossa história, e a ciência e a tecnologia não foram alheias a isso. Nós estamos na história do mundo. Se a história do mundo tiver só um livro assim pequenino, há aí uns parágrafos, uma página inteira, que é a nossa. Deste canto que estava num lugar estratégico da Europa, quando a Europa se expandiu. O Ocidente se expandiu. Depois há um período que podemos chamar de declínio, embora isso possa ser debatido. E no século XVIII temos o iluminismo muito ligado à reforma pombalina da Universidade de Coimbra, com digamos, o estabelecimento em força da ciência experimental, que já levava alguns anos na Europa, a ciência do Newton. E também na área da biologia, foi buscar versos estrangeiros, italianos, principalmente. Depois há um surgimento muito curto, uma tentativa, foi mais uma tentativa, na Primeira República, que é quando se fundam as universidades do Porto e de Lisboa, a partir de escolas politécnicas que já existiam. E, finalmente, são as boas notícias. Nós estamos a viver, se olharmos para os 500 anos, um período de grande luz. Nunca houve tantos cientistas em Portugal como há hoje. Aliás, se somarmos todos os que houve no passado, não chegam aos que há hoje. E isso é, acho que não podemos fazer a história do da atualidade, terá de ser feita por outros, mas vivemos de facto uma época extraordinária em que a ciência nos últimos, vamos pôr como data aquilo que o Dr. Pedro Gás Oliveira disse, entrada de Portugal na Europa, na União Europeia, em 1986, é uma data a fixar. Eu fiz o doutoramento em 82, vim para Portugal e tive não só a sorte de ter comprado o primeiro computador pessoal para a Universidade de Coimbra, que era o IBM-PC, apareceu logo ali, pronto a ser comprado, como a seguir começou a haver financiamento para a ciência e a ser canalizado. Então, e, portanto, pode haver um desenvolvimento extraordinário. Mas sobre este último não vou falar, porque ainda é cedo para falarmos disso. Os descobrimentos. Mais que ciência, talvez na verdadeira origem dos descobrimentos, está a tecnologia. A tecnologia, por um lado, a caravela, uma embarcação que foi desenhada, como é muitas vezes a tecnologia, de modo operativo e por tentativa e erro para fazer barcos que pudessem aguentar grandes viagens. As viagens do Mediterrâneo eram curtas E via-se imediatamente a costa, passado uns dias, e tinha-se passado semanas, meses no alto mar, sem ver a costa, e portanto teve-se a arranjar um barco, que foi um barco que foi desenvolvido aqui, e por outro lado a questão da navegação, o astrolábio, a medida de altura dos astros que dava a latitude, se dizia-se estava mais ou menos acima do Equador. A longitude sempre foi um problema que já nessa altura se tentou, mas só no século XVIII viria a ser resolvido. Reparem como o nosso maior poeta descreve os céus. Naquelas grandes viagens marítimas, ele fez, ele foi para a Índia, via-se os céus, era o que havia para ver. E reparem como ele descreve os céus. Olha por outras partes a pintura que as estrelas fulgentes vão fazendo, a carreta, que é a ursa maior, o carro. Tenta a sinusura, Andrómeda, saiu o drago, o rendo, vê-te, cansei o pé a fruir. Diz que aqui está uma descrição do céu do hemisfério norte. E o que os descobridores portugueses fizeram foi acrescentar os céus do hemisfério sul. As nuvens de Magalhães, por exemplo, que na altura não se sabia, não são nuvens, não é nuvem, são galáxias. E as galáxias mais perto da nossa foram vistas, identificadas pela primeira vez nessas viagens. Portanto, deram novos mundos ao mundo e novos os navegadores e novos céus ao céu. Eu tenho de resumir, senão não. E do ponto de vista de biológico, também do ponto de vista de biologia, também deram novas, também aumentaram a biodiversidade. Já lá existia, mas revelaram a biodiversidade ao mundo. Por exemplo, o grande nome, é um médico, mas o grande nome, digamos, científico português da época, é Garcia da Horta, que imprime em Goa, está aqui a capa, 1563, e reparem que é um livro sobre plantas da Índia, escrito em português. Não era costume, não era a língua científica da época. Ele era professor no Universidade de Lisboa, quando a Universidade de Lisboa muda para Coimbra, ele não quis ir, até porque ele tinha ascendência judaica e na altura já havia inquisição e perseguição dos judeus, e ele, portanto, foi para a Índia. Escreve lá em português. O livro, para ser conhecido no mundo, teve de ser traduzido em latim. E foi, passados 4 anos, traduzido em latim. E, curiosamente, na Universidade de Coimbra não tem edição em português original, mas tem a tradução em latim, que tornou-se o meio mais comum de ter acesso. É como se fosse traduzido em inglês. Já agora, o braço da Inquisição era longo. E, em vida, não chegou a ser incomodado, mas, de morto, fizeram-lhe um auto de fé e foi condenado digamos que retiraram-lhe os ossos e queimaram os ossos, portanto foi. Enfim, sempre é melhor do que em vida. Mal dentro do mal. No século mais tarde, no século XVIII, que ainda existia a Inquisição, houve um português, Cabreiro de Oliveira, que estava exilado em Inglaterra, e que também fizeram um alto de fé e queimaram a figura. E ele, muito ironicamente, diz assim: nunca tive tanto frio na minha vida. Camões e Garcia da Horta, o mundo era pequeno, eram amigos. Estavam os dois em Goa, os dois na Índia. E os primeiros versos de Camões, publicados em imprensa, foram como portada ao livro que ele disse, ao livro do Garcia da Horta. E há um jogo de palavras, elogio a Horta por Camões, favorecei a antiga ciência que aquilo já estimou, olhai que vos obriga a verdes que em vosso tempo se mostrou o fruto daquela horta onde florescem plantas novas que os doutos não conhecem. Plantas novas que os doutos não conhecem. A biodiversidade. Olhai que em vossos anos produz uma horta insígnia, várias ervas nos campos lusitanos, as quais aquelas doutas protervas Medeia e Circe nunca conheceram, posto que as leis da mágica excederam. Quer dizer, não só as plantas estavam lá, mas como os lusitanos estavam lá a encontrar as plantas. O alto pé e tal. Outro grande médico judeu que se viu obrigado a sair do país por causa da Inquisição foi João Rodrigues, amado lusitano. que foi professor na Universidade de Ferrara e depois teve um longo período por Itália e depois atravessou o Adriático em direção ao que é hoje Croácia e depois a Grécia, onde morreu. Era um judeu errante. Este homem que, enfim, comemorámos há pouco tempo, o ano passado comemorámos o aniversário do nascimento, e foi um dos descobridores do funcionamento das válvulas venosas, portanto, também anatomista. Portanto, estamos no tempo da revolução científica, estamos no tempo, ele é contemporâneo do Vesalio, o homem que faz e conheceu. Parece que também pessoalmente, conheceu pelo menos as obras dele. Há uma polémica científica entre o Vesalio e o Vesalio é o homem da anatomia, o homem que funda a medicina moderna. No ano de 1543, curiosamente, o ano também do Copérnico, do Tratado das Órbitas Celestes. Pedro Nunes. Falei dos dois maiores, eram os dois médicos, Garcia Dorte, falei dos dois maiores médicos da época, mas talvez o maior cientista do século XVI, foi um século de glória, tenha sido Pedro Nunes, que era médico de formação, tinha estudado em Salamanca, quando conheceu medicina, e para ver a importância do Pedro Nunes, eu trago aqui a capa de um livro publicado de matemática, publicado na Alemanha muitos anos depois, no, no, em que mostra o Euclides aqui na portaria, o Euclides, estão a ver, e aqui perto dos Nónios Lusitanos, aqui na galeria dos cinco ou seis matemáticos mais notáveis do sempre, de sempre, de sempre. O que significa, de facto, isto é um reconhecimento. Estou a ver aqui um grego e um português. Pá, agora... Não, mano, o livro é alemão. O livro é alemão. Vou precisar. Esta fotografia é este retrato fantasioso. Não há retratos fidedignos do Pedro Nunes. Mas para perceber ainda melhor a importância do Pedro Nunes, foi professor em Coimbra, aliás, foi professor em Lisboa em Coimbra. Ele foi, ao contrário do Garcia Dorta, que era colega dele, Garcia Dorta foi para a Índia e ele foi para Coimbra. Portanto, é tanto nosso como de Lisboa. Nós depois devolvemos, o Egas Ministro também formado em Coimbra e foi depois para Lisboa, de modo que houve aí um intercâmbio frutuoso. Para ver a importância dele, um dos maiores nomes da Revolução Científica é, sem dúvida, Kepler. O contemporâneo de Galileu, que fez as três leis de Kepler. Num dos livros de Kepler está aqui este desenho e este quadrante que está tem aquelas duplas, aquela escala que é o que é o Nónios. E outro grande cientista da época, o mestre de Kepler, Tycho Brahe, também se refere e também faz a representação do Nónios do Pedro Nunes. Portanto, o Nónio foi uma contribuição para a revolução científica. Outro grande homem da época. Fez três viagens à Índia, chegou a ser vice-rei da Índia e foi também um grande cientista, podemos chamar físico. Porque é que ele fez? Ele fez as primeiras medidas de magnetismo global. Nas viagens para a Índia, sempre com a bússola, a registar em cada sítio, na altura havia o problema da longitude. E ele queria saber se havia alguma relação com a bússola. E isso só se podia fazer experimentalmente, não sabia a origem do magnetismo, etc. Chamava-se cabo das agulhas a um sítio onde a bússola ficava maluca, ali, né? Onde é hoje a África do Sul. Quer dizer, ficar maluca é uma força de expressão. Fica desorientado. Este homem, D. João de Castro, legou-nos além dessas tabelas de inclinação que os estudiosos de magnetismo, já os seguintes, haviam de referir a D. João de Castro. Legou-nos também uma representação extraordinária, os roteiros da Índia, dos estuários, dos rios, de vários sítios, do Mar Vermelho, da Índia, as tábuas da Índia, são uma espécie de Google Maps daqueles tempos. E vemos um pormenor extraordinário com as caravelas portuguesas, as casas, o coisa. Vemos, se queremos ter uma imagem, era preciso um Spielberg que usasse estas imagens para fazer um filme sobre esta epopeia e tem aqui matéria para isso, porque quase que vê-se as pessoas, vê-se tudo. Não temos filmes, mas temos o roteiro de D. João de Castro e eu estive à frente da Biblioteca Geral e uma das cópias, um dos livros, o roteiro está lá, é talvez um dos livros mais preciosos que a Biblioteca Geral está, não se empresta, não se. Olha, só para ficarem, Enfim, está tudo na internet. Eu como física à frente da Biblioteca Geral, portanto, fizemos um repositório chamado Alma Mater, que é uma série impressionante. Neste momento temos 7 mil livros digitalizados, etc. Fizemos também o primeiro acordo com o Google para digitalizar alguns livros da própria biblioteca, editados pela própria biblioteca, não os antigos, editados pela própria biblioteca. E vejam, digamos, o pormenor com que isto é feito, as fortificações, tudo, etc. Damos um salto do tempo para o século XVIII, ainda antes, muito antes da mudança, com o grande abalo, o grande terremoto intelectual que o Marquês de Pombal fez na Universidade de Coimbra, abanou aquilo tudo. Ele teve durante muito tempo dominado pelos jesuítas, não eram todos, mas a maior parte seguia uma linha que vem, enfim, tem a ver com a Contra-Reforma, mas de regresso à Escolástica, comentários a Aristóteles, que também foi famoso, mas não estava na ponta da ciência. O Descartes, por exemplo, estudou para um livro, que eu estava num colégio jesuítas na Bretanha, estudou para um livro que era Os Cunibricenses, não gostou muito. No Descartes não ficou impressionado pelos livros que eram impressos em Coimbra, mas era obrigatório estudar, digamos, o centro que estava lá no lado. Eu estou a tornar curta uma história que podia ser mais comprida. Por exemplo, não estou a incluir aqui um aspecto muito curioso, mas que pode ser visto como lateral, que é o facto de Cristóvão Clávios, o maior astrónomo entre o Copérnico e o Galileu, foi o astrónomo do Papa, teria sido maior se tivesse, digamos, pendido para o lado de Copérnico, mas não pendeu, permaneceu de algum modo Ptolemaico. Foi amigo do Galileu, confirmou as observações do Galileu, mas nunca sustentou a tese do Copérnico. Cristóvão Clávios estudou na Universidade de Coimbra. Não é na Universidade de Coimbra, no Colégio das Artes, que era um colégio de admissão à Universidade de Coimbra. Portanto, é uma espécie de estudos preparatórios para a Universidade de Coimbra, e talvez das pessoas formadas em Coimbra, talvez seja mais famoso do mundo, era alemão. E era na altura em que os alemães mandavam a gente estudar para Coimbra. Havia uma rede, os jesuítas formaram uma multinacional, havia uma rede, e os melhores, e porque é que e os italianos também, alguns dos melhores vinham para aqui, porque aqui era o lugar avançado para enviar alunos para a China. E os jesuítas portugueses, acabei de criticar há bocadinho, mas o outro lado da moeda é que foram os jesuítas portugueses a introduzir a astronomia. Astronomia nova, portanto, Copérnico, Galileu, astronomia científica, em Pequim, na China. Chamava-se Tribunal Matemático, que era o observatório chinês. As previsões que eles faziam não estavam baseadas na ciência moderna. E tomaram melhor no lugar deles, porque faziam previsões melhores de tudo, eclipses, calendários, faziam tudo melhor. Portanto, os jesuítas europeus, alguns portugueses, levaram a ciência com os telescópios. Os telescópios entraram no Oriente, no, na China e no Japão, levados pelos portugueses ou por pessoas que estudaram em Portugal. E isso foi também uma contribuição, digamos, para a ciência universal. Mas isto não há agora tempo para isso, não há mesmo tempo. Lateral, porque era uma rede enorme, os jesuítas, e não era apenas uma coisa centrada aqui, era centrada em Roma, o Colégio Romano. Mas Clávios não terá sido aluno de Pedro Nunes, mas conheceu as obras de Pedro Nunes em Coimbra. E Clávios contribuiu muito para a glória de Pedro Nunes, cito-o várias vezes. No século XVIII, há um estudante de Coimbra, um estudante de 23 anos, o rei tinha 19, o rei de Dom João V, mas ele convenceu o rei que podia fazer uma passarola, um objeto para voar, tecnologia, tecnologia. O rei acreditou, deu-lhe meios, deu-lhe subsídio, deu-lhe uma quinta até para ele fazer aquilo, e o que é facto é que esta representação é do século XIX, mas há relatos fidedignos que no ano de 1709 ele fez no Paço, que entretanto foi destruído, no Trevo do Paço, foi destruído pelo terremoto, que era o Paço Real da altura, que ele fez esta experiência perante a Firma Real, e estava lá também o Núncio, que mais tarde foi Papa, que mandou o relato para Roma dizendo o que é que ele conseguiu. Conseguiu com uma espécie de balão de São João, subisse 3 metros no ar antes de incendiar o costeiro. Uma proeza tecnológica. Isto foi muito antes de experiências semelhantes que os franceses depois fizeram, primeiro não tripuladas e depois tripuladas, passados 70, 80 anos, com os Montgolfier. Isto não teve sequência, mas o padre Bartolomeu Gusmão, parece que foi perseguido pela Inquisição, parece que os relatos dizem que por adesão ao judaísmo, e morre em Espanha. Eu estive há pouco tempo em Roma, E há lá uma exposição do Arquivo Secreto do Vaticano. O Expresso fez uma reportagem sobre isso e dos documentos que lá revelam, por exemplo, o documento de abjuração do Galileu assinado pelo próprio, foi uma emoção para mim ver isso, mas muito perto do documento do Galileu está lá como uma representação da passarola do Bartolomeu de Gusmão que está nos arquivos do Vaticano. Fantasiosa, com certeza, não era nada disso. No século XVIII, os jesuítas já não estavam na ponta da ciência. Flávios era jesuíta, já não estava na ponta da ciência. Quem estava era uma nova ordem, chamada os Oratorianos, que ocupavam em Lisboa este colégio, que é onde hoje é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Casa das Plaças das Necessidades, na altura, a Casa das Necessidades. Foi um sítio de ciência em Portugal, um sítio importantíssimo de ciência, onde se fez astronomia, com observações, onde se fez física experimental e onde se fez divulgação da ciência. Um dos físicos experimentais mais ilustre era o Padre Teodoro de Almeida, também foi perseguido, teve de ir primeiro para a Espanha, depois para a França, mas escreveu um livro chamado Recreação Filosófica, que podemos chamar a primeira física divertida. Porque Recreação Filosófica é física divertida. Este livro, em 10 volumes, teve uma circulação imensa na Península Ibérica, inclusive com traduções em espanhol sucessivas. Cá está este livro, de 1786, ele viria a ter um papel depois na formação da Academia das Ciências. Recreação Filosófica sobre a Filosofia Moral, em que se trata dos costumes, composta e oferecida a Príncipe Regente, etc. O Marquês de Pombal, então, abana a Universidade de Coimbra deste modo. Isto é o Palácio, o Colégio de Jesus, com a igreja típica dos jesuítas, a igreja central de Roma. É muito parecida por na fachada, e o colégio é enorme. É um dos primeiros colégios jesuítas do mundo, acho que é o terceiro ou quarto, em 1542. O que ele faz foi expulsar os jesuítas e contratar pessoas estrangeiras e fazer aqui um gabinete de física experimental, um gabinete de história natural, com, em grande medida, peças que tinham vindo do Colégio dos Nobres em Lisboa. Ele tentou fazer uma escola para a aristocracia, mas a aristocracia não estava interessada em fazer física. E, portanto, falhou esse projeto, muitas máquinas, e os mestres, alguns mestres vieram de Lisboa para Coimbra, e o projeto foi feito aqui. Ao lado era o colégio onde estudou o Clávis, o Colégio das Artes. Portanto, havia dois colégios muito fortes de jesuítas, o Jesus e das Artes, e tinham aqui um refeitório comum, aquele aqui. Eu uso este laser moderno, que é o meu dedo. Aquele refeitório é uma coisa que o Marquês não mandou abaixo, mas reformulou completamente e fez um laboratório químico. Deixa-me cá avançar, fez isto. Em dois lá está. Muita gente estudou química ali. Eu venho no primeiro ano, tive aulas de química aqui. Hoje em dia é o Museu de Ciências da Universidade de Coimbra. Aliás, tudo isto vai ser um grande projeto, o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, porque as coleções de pombalinas estão lá ainda. E são coleções, as de Lisboa e Porto perderam, aquelas ainda lá estão. E são de coleções de valor internacional. Aliás, este Museu de Ciências já ganhou um prémio internacional. Um português imigrado, que nasceu em Aveiro, estudou no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, e que depois fugiu porque não queria viver num país onde não houvesse liberdade, e uma das razões que houve sombra na ciência foi, como eu já referi várias vezes, a falta de liberdade. A ciência exige liberdade, precisa de liberdade, a ciência precisa respirar, precisa de expressão de ideias, precisa de livre discussão, precisa de expansão, de divulgação dos seus resultados. E João Jacinto Magalhães, eu não queria voltar a um país onde, e nunca mais voltou, onde houvesse liberdade, foi para França, Inglaterra, tornou-se membro da Royal Society e foi, digamos, talvez o cientista português mais conhecido lá fora no século XVIII. É o autor da expressão calor específico, chaleur spécifique, ele escrevia em francês, e hoje usamos e que ensinamos. O autor é um português. Ele conhecia toda a gente, conhecia o Volta, conhecia o Black, conhecia o Lavoisier, conhecia o Franklin, não havia ninguém importante da época que ele não conhecesse, e ele teve um papel enorme, em pô-los em contacto, fez uma rede de cientistas. Ele estava na Royal Society, estava noutra sociedade científica, fez uma rede de cientistas. Já agora, isto é curiosíssimo, com o seu dinheiro do seu bolso, em Guiné-Os, deu ao seu amigo Franklin, Benjamin Franklin, que era físico, mas que era embaixador dos Estados Unidos em Paris, para ele criar um prémio científico na Sociedade Filosófica de Filadélfia, que foi a Sociedade Científica Americana. Esse prémio científico, em dois dias, chama-se Prémio Magellan, Magalhães, Prémio Magalhães, não é do Fernando Magalhães, que é anterior a este, embora seja da mesma família, ele é bisneto do Fernando Magalhães. E ainda hoje existe. É um dos prémios científicos mais antigos do mundo e tem o nome de um português. Os inventores do GPS já o receberam. É uma coisa extraordinária. E este homem era também um desenhador de instrumentos, e muitos instrumentos que vieram para Coimbra, que vieram pelos UEPAs para Coimbra, foram desenhados pelo João Jacinto Magalhães. Um nome do século XVIII que é muito conhecido no Brasil foi Bonifácio da Silva, que foi estudante em Coimbra, foi professor em Coimbra, trouxe um químico, um talúrgico, e é um dos putos descobridores do minério que contém o lítio. Primeira vez que foi identificado o lítio foi no minério que ele identificou, juntamente com os suecos. Aliás, na Suécia encontrou-se muitos minérios, ele passeou pela Europa e etc. E depois foi um dos patriarcas da independência do Brasil, no sentido em que... A Academia de Ciências, no sentido em que ajudou o processo da independência. A Academia de Ciências de Lisboa funda-se no final do século XVIII. As escolas politécnicas, já depois da Revolução Liberal, Lisboa e Porto, eu tenho pouco tempo. Sabem onde são, é o Museu de Ciência de Lisboa e o Museu de Ciência do Porto, também reitoria. As universidades, o século XIX não foi extraordinário na ciência, houve algum apagamento, e é um século importante para a ciência, porque há um desenvolvimento extraordinário da tecnologia, o eletromagnetismo, a termodinâmica, só para falar da física, deram grandes saltos em torno da biologia, foi ao século do Darwin, mas não foi um século de luz em Portugal. Houve, só para dar um pormenor agradável para o Porto, um membro da Academia do Porto, depois faleceu aqui em Gaia, era daqui, Paiva, que propôs a televisão, a ideia de televisão, logo depois da invenção do telefone por Graham Bell, e publicou numa revista portuguesa a ideia de televisão, transmissão de imagens à distância. Tal como se pode fazer o som, ele diz, e propôs até uma tecnologia associada, só que nunca demonstrou a tecnologia do selénio. Nunca demonstrou a tecnologia, mas... Enfim, hoje, nos tratados modernos de tecnologia da televisão, aparece a referência ao Paiva. Qual é o primeiro nome dele? Alguém conhece o senhor? Está aqui o nome no meu livrinho, pois é que eu trago aqui o livrinho para ver, mas ele é Paiva, agora eu não quero... É que eu tenho um amigo Manuel Paiva, mas acho que ele não tem o nome de Manuel. Adriano Paiva. Adriano Paiva está ligado à invenção da televisão e, portanto... Nós, em inventos, temos o balão e a televisão. A televisão, um bocadinho exagerada. Era só a ideia. Na República, então, nascem as duas universidades novas com base naquelas academias politécnicas, e talvez o grande nome, pelo menos referenciado internacionalmente, é o único prémio Nobel que fez na ciência, é Egas Meniz. Ganhou o prémio Nobel em 1949, portanto, se o transistor foi 47, é na altura em que começam a ver os transistores, etc. Portanto, é um homem que estudou em Coimbra, andou muito na política, foi ministro dos Estrangeiros, assinou o armistício da Primeira Guerra Mundial em nome do governo português, etc. Mas, numa altura tardia da sua vida, dedicou-se à ciência e dedicou-se muito bem. Há uma biografia muito recente de Lobo Antunes, de João Lobo Antunes, sobre Egas Meniz, um homem ali de... Vem, perto de Alvário, usava este capachinho, e há histórias extraordinárias que podem ver nesse livro. Mas curioso para a história da ciência e para quem ensina. Curioso. Sabem onde é que ele tomou contacto? Uma das técnicas que ele desenvolveu foi a angiografia cerebral. Ao bocado falou-se do cérebro. Onde é que ele tomou contacto com o raio-x? Poucos meses depois do Röntgen ter descoberto o raio-x na Alemanha, havia os aparelhos para fazer o mesmo. No laboratório de física em Coimbra, e o professor Teixeira Bastos fez a experiência, passado poucos meses, o raio-x em Coimbra, e o aluno que o ajudou foi Egas Meniz, aluno de segundo ano de medicina. O que mostra a importância que tem de meter os alunos a trabalhar, a fazer coisas. E aproximo-nos outro grande matemático, também é do Porto, Francisco Gomes Teixeira, que foi também, passado monárquico, foi depois reitor da Universidade do Porto, e traduções. E estamos a viver o boom da ciência em Portugal, com muitos cientistas. Só para dar uma ideia, eu doutorei-me em 1982 e acho que houve 120 pessoas doutoradas em Portugal e do estrangeiro, a maior parte no estrangeiro. Eu fui para a Alemanha. Portanto, hoje em dia, vejam os números, está aqui em 2008, tem-se mais homens e mulheres. As mulheres já ultrapassaram os homens, chama-se isto de progresso. O futuro não sabemos, mas o realmente é de facto extraordinário. E a maior parte, 90% agora é cá. 90% agora é cá. Não é preciso fazer o doutoramento lá fora. Para terminar, peço desculpa. Para terminar, já não há quase debate. Porquê que Portugal não se abriu tanto com outros países? Eu já dei a entender, falta de continuidade, de grandes nomes que não criam escola. Mas a escola não é só a escola superior. Para se fazer ciência, é preciso saber a ciência que os outros fizeram. É a escola a todos os níveis. E a escola, mesmo aos níveis mais baixos, ficou cá muito tarde. O Marquês de Pombal tentou fazer para os novos, os jesuítas faziam para as pessoas que, enfim, da orientação religiosa, mas a escola chegou tarde a Portugal. O Michael Faraday, que é um dos grandes homens da tecnologia do século XIX, aquele que casa a eletricidade com o magnetismo, que põe o ímã e então há corrente elétrica, é por isso que temos luz em nossas casas, era um menino muito pobre, filho de um ferrador, fez só a quarta classe, mas conseguiu fazer escrever, contar, etc. Trouxe um dos maiores cientistas, exceto Darwin, depois do Darwin, do século XIX. Mas foi à escola. Era impossível um filho de um ferrador em Portugal no século XIX ir à escola. Absolutamente impossível. Se quiserem perceber porquê, este é um mapa para vos chocar. Mostra a geografia do analfabetismo. A data da transmissão do limiar de 50% de homens alfabetizados. O que é que se vê pelos registros de casamentos, assinou o nome ou não? Tão simples como isso. Já não falo das mulheres, que é uma tragédia. A minha mãe tinha a terceira classe. Onde é que está a Europa alfabetizada antes de 1700? Na Alemanha, na Holanda, Dinamarca, Suécia, parte da Inglaterra. Foi alastrando a mancha da alfabetização e em Portugal, Alentejo, etc., foi dos sítios onde a alfabetização chegou mais longe. Numa paisagem destas, sem escola, sem saber ler nem escrever, sem se ensinar, não se pode fazer ciência. A ciência só se pode fazer. Eu vou provar mais uma vez, mas a última teve a mesma. Percentagem da população de todas as idades se encontra na escola século XIX, início do século XX. Quando é que há dados para Portugal? A partir de 1950. Portugal tem 1% da população na escola em 1850, quando havia países como a França tinha 10, o país mais desenvolvido na altura, a Albânia já tinha 16, Estados Unidos 18, é só comparar. Portanto, isto é uma desvantagem competitiva à partida. E demorou muito tempo para superar, veja, aumentámos 5 vezes com pontismo, com investimento em instituição pública, 5 vezes, pois, mas é o único, vocês estão a ver. 5, 4, 15, 18, 22 e em 1928. Em 1928, então, reparem, quase não se tinha avançado nada, A Primeira República, cheia de boas intenções, mas não se conseguiu avançar muito. E é da última coluna, o único país destes todos que só tem um dígito. É muito difícil acompanhar a revolução informática que se deu depois com o transistor, depois da Segunda Guerra Mundial. Era impossível participar nesse esforço. Mas agora estamos cá, agora somos nós e vamos ganhar. Muito obrigado.